Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Nós temos hoje Gina Ribeiro Gonçalves Muniz, que é defensora pública em Pernambuco, mestre em Direito pela Faculdade de Coimbra, onde eu também estudei, uma faculdade muito legal, com um clima muito divertido, meio Harry Potter, numa época lá, todo mundo vestido de preto. Foi uma época muito boa. E nós convidamos para falar sobre um tema que ainda é um walking dead do processo penal, é a permanência da prisão de ofício no flagrante, com uma leitura um tanto quanto enviesada do 310. E para isso, Gina, ela escreveu um artigo que saiu no Conjunto dia 23 de julho, e nós vamos repercutir o que tem de novidade ou não novidade nessa mentalidade autoritária que permanece na magistratura.
Olá, Alexandre. Eu sou uma ouvinte assídua do Criminal Play, então agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Sou uma grande admiradora do seu trabalho há muito tempo. Então, para mim, é uma honra muito grande debater com você sobre um tema tão importante que influencia na dialética entre o poder punitivo estatal e o direito de liberdade do autuado. Eu penso que, para além de reconhecer a relevância do sistema acusatório, o desafio que se impõe hoje é garantir a efetividade do sistema acusatório para evitar que ranços inquisitórios conduzam a um processo penal autoritário e repressivo. Afinal, Alexandre, tão importante quanto a existência do processo penal é a forma como ele é concretizado. A discussão sobre a possibilidade ou não possibilidade da conversão de ofício da prisão em flagrante e prisão preventiva, ela já era ventilada antes mesmo da edição do pacote anticrime. Na ocasião, era vedada a decretação de prisão preventiva de ofício apenas na fase investigatória. Então, eu acreditei, com a extensão da proibição para toda a persecução penal, que a celeuma teria perdido a razão de ser.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Eu chamei meu filho, que tem 12 anos, e pedi para ele ler aqui o 311. E perguntei se tinha alguma dúvida. Ele disse, não, o juiz não pode prender de ofício. Ele disse, quem é juiz? Aí o Felipe disse, é o papai, mamãe, quem faz o juiz. E quem é promotor? Ele também conhece, o Fernando, conhece o de promotores. Eles têm que pedir ao delegado, ele sabe. Uma criança de 11 anos não tem dificuldade, mas a mentalidade permanece, né? Que é esse teu entretanto. E aí o entretanto?
Exatamente. O entretanto é exatamente essa mentalidade inquisitória que a gente luta para instituir uma mentalidade acusatória, né? No cotidiano da justiça penal, já vivi experiências nesse sentido, os juízes continuam a converter o flagrante em preventiva sem pedido prévio do Estado acusador. Então, Alexandre, eu penso que o ponto nodal da discussão que a gente trouxe hoje pode ser sintetizado em um questionamento. Quando da convalidação judicial da prisão em flagrante, o juiz pode, de ofício, decretar uma prisão preventiva, ou seja, dito de outra forma, ainda já requerimento do representante do Ministério Público, o juiz pode, após a conclusão da legalidade da prisão em flagrante, decretar uma prisão preventiva? Em que pese as audiências de custódia estejam suspensas na maioria dos estados brasileiros em razão da pandemia, os juízes eles continuam com a obrigação de analisar os autos de prisão em flagrante antes de tomar uma decisão. E essa decisão, segundo até mesmo já decidiu o CNJ, ela só pode ser tomada após a manifestação da acusação e da defesa. Então, penso eu, Alexandre, que de acordo com os ditames constitucionais e legais vigentes no nosso ordenamento jurídico, o juiz não pode, em nenhuma fase da persecução penal, decretar de ofício a prisão preventiva. E eu quero pontuar de forma preliminar que substancialmente inexiste qualquer diferença entre a prisão preventiva precedida de liberdade ou aquela prisão preventiva decorrente da conversão da prisão em flagrante. E ora, onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir.
Isso
a nossa Constituição Federal, né? na dicção do artigo 129, ela estabelece que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, o que nos autoriza a concluir que o processo penal adota o sistema acusatório. É, pois, essencial que a acusação e o órgão julgador exerçam as inconfundíveis funções que lhe foram constitucionalmente determinadas. O pacote anticrime, ele veio a consolidar essa opção pelo sistema acusatório através de vários artigos do 3º A, que está com vigência suspensa, 282, parágrafo 2º, 311, 316, enfim. E qual é a razão de ser dessa modificação operada pelo pacote anticrime? No sentido de se dizer o óbvio, que o juiz não pode, em nenhuma fase da persecução penal, decretar prisão de ofício. É justamente a substituição no sistema processual penal brasileiro da figura do juiz protagonista pelo juiz espectador. E desta feita, assegurasse a imparcialidade do magistrado. Ora, a partir do momento em que o Estado avocou para si a titularidade da função jurisdicional, é inerente ao exercício dessa função que ela seja exercida por alguém que não tenha interesse subjetivo, ainda que de forma inconsciente, na solução da causa. O que eu acho lamentável, sabe, Alexandre, é que as pessoas, muitas vezes, elas confundem a efetivação de garantias fundamentais com impunidade. Lutar-se pela implementação da figura do juiz espectador não significa inviabilizar a possibilidade de decretação de medidas cautelares, assim também como não significa se obstar a eficiência persecutória. Trata-se tão somente de conferir à acusação e ao órgão julgador os lugares que lhe foram determinados na Constituição e, em consequência, garantir ao acusado que as decisões que lhe atingem serão tomadas por um juiz imparcial. A teoria da dissonância cognitiva, ela explica que quando o magistrado decreta uma prisão preventiva de ofício, sua postura ativa contamina, muitas vezes até involuntariamente, suas posteriores decisões no curso do processo. A imparcialidade do magistrado, que é um princípio supremo do processo, ela resta maculada. E daí que não pode ser facultada ao juiz a possibilidade de iniciativa acusatória ou probatória no transcorrer da ação penal. Como você muito bem explica, Alexandre, no seu livro Guia do Processo Penal Conforme a Teoria dos Jogos, qualquer postura judicial que configure reforço à atuação do Ministério Público, ela viola a paridade de arma entre as partes. Eu gosto bastante dessa sua explicação no livro. Todavia, né, Alexandre, por amor e respeito ao debate, é preciso a gente ficar que existe vozes em sentido contrário. Ou seja, apesar de todo esse arcabouço teórico e das diretrizes constitucionais e legais, ainda existem vozes a sustentar que o juiz pode sim converter o flagrante em preventiva, mesmo que defesa e acusação pleiteiem a concessão da liberdade provisória. E para fundamentar essa possibilidade, alega-se que o magistrado ele não estaria decidindo de ofício, mas sim mediante provocação, configurada pelo recebimento do auto de prisão em flagrante. Sustenta-se ainda que essa decisão judicial encontra guarida no artigo 310, inciso 2 do CPP. Eu entendo, Alexandre, que essa prática judicial ela configura uma verdadeira burla ao sistema acusatório. Ou, usando um termo cunhado por você e que eu gosto bastante, uma verdadeira sabotagem inquisitorial. A bem da verdade, a autoridade policial, ela remete o auto de prisão em flagrante ao juiz em razão do regramento constitucional de que toda prisão deve ser imediatamente comunicada à autoridade judiciária competente.
Isso é isso.
Perfeito. O mero cumprimento das atribuições do delegado não pode ser interpretado como representação apta a provocar uma decretação de segregação cautelar, mormente quando as partes se manifestam expressamente pela liberdade provisória. Agora, aqui também chega um ponto importante, Alexandre, que eu acho que a gente precisa fincar aqui. No outro norte, o juiz pode, sim, revogar de ofício uma prisão preventiva, e isso não fere o sistema acusatório. Aqui no Brasil, o óbvio precisa ser dito. Ora, também é função do magistrado proteger os direitos e garantias fundamentais, agindo, inclusive, de ofício, se necessário for. Daí porque discutimos sobre o juiz de garantias e nunca sobre o juiz de violações ou juiz de acusações. A questão ela já chegou nos tribunais superiores, né? E aí eu queria trazer aqui um pouco a respeito das decisões.
Isso que é legal, assim, porque, como falaste, o juiz das garantias, o juiz das liberdades, a gente já tem um Estado, que é o Estado Polícia, o Estado Ministério Público para acusar. Quando a gente foi ao Chile, ao Uruguai, nos países que fizeram uma alteração, foi muito significativa que eles falaram para o juiz, ó, nesse modelo, num modelo acusatório, você tem que se portar de maneira passiva. Você não quer? pede a conta. Juiz que é inquisidor no nosso regime democrático não vai mais existir. Faz um PDV, quer ir para outra carreira, quer ir para a polícia, quer ir para o Ministério Público. Na magistratura, você não pode ser assim. Enquanto nós não fizermos uma reforma interna que quem não aceitar as balizas acusatórias tem que ser excluído da magistratura, nós permaneceremos nesse modelo que fica buscando pedacinhos de legislação não revogada para fazer uma interpretação bizarra da lei. E aí, aproveitando que tu falaste no tema, é isso, né? Porque o juiz, na verdade, age como curador do Ministério Público. O Ministério Público é tão incapaz que o juiz tem que ficar pedindo, tem que dizer, não, eu quero a liberdade, não, mas não pode. Tanto agora que a Raquel Dodge apresentou um parecer muito legal, que vai para o plenário, em relação à impossibilidade de o Ministério Público, o juiz decretar a prisão, porque, afinal de contas, sem pedido não há prisão. Mas quais são os julgados que tu ia contar para nossos ouvintes?
Perfeito, Alexandre, é uma verdadeira usurpação, né, da função do Ministério Público. Então, eu vou falar aqui de uns julgados principais, mas eu fiz uma coletânea dos julgados e quem tiver interesse em ter mais acesso, julgamentos mais detalhados, pode depois entrar em contato comigo que eu mando uma lista, certo? Um julgamento que eu acho de suma importância, um julgamento emblemático, por assim dizer, foi o HC 186-421, né, que foi uma decisão liminar do ministro Celso de Mello, que ele entendeu incabível que o juiz converta de ofício a prisão em flagrante e prisão preventiva. Inclusive, você e o professor Auri escreveram um excelente artigo a respeito dessa decisão, que saiu no Limite Penal, e eu penso que quase todo mundo já leu. Quem ainda não o fez, fica essa excelente dica. O artigo é muito bom e explicativo. No mesmo sentido também, nós temos decisão do STJ, que o HC 590-039, julgado em 23 de junho, e nesse HC, o relator, que foi o ministro Ribeiro Dantas, ele chegou a levantar a necessidade de uma nova reflexão do tema 10 da edição número 120 da jurisprudência em tese, que foi firmado antes do advento da Lei 13.964, né, e registra a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante e preventiva, desde que presente o fumus comissio delicti periculum libertatis. E aí nós temos uma série de decisões do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Goiás, Tribunal de Minas Gerais, nesse mesmo sentido, né? Como eu já disse, quem tiver interesse eu passo depois. Todavia, Alexandre, essas decisões que acabei de referir, embora evidenciem uma salutar inflexão do entendimento então adotado a respeito do artigo 311 do CPP, ainda não reflete, no entanto, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive das cortes superiores. E aí eu trago aqui exemplos também de julgado tanto do STF como do STJ, no sentido de que pode sim, de que é cabível a conversão de ofício. E aí a gente tem um julgado, o HC 174-102 do STF, julgado em 18 de fevereiro, ou seja, já na vigência do pacote de crime. O RHC 120-281, relatado pelo ministro Ribeiro Dantas, em 5/5, mas penso que ele mudou o entendimento pelo julgamento que falei há pouco, já em junho. E também temos o HC 580-435, julgado em 4 de agosto, com relatoria do ministro Sebastião Reis. E a gente espera, né, Alexandre, que os tribunais superiores, eles não abdiquem de exercer seu papel importante na viragem desse entendimento arcaico sobre a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante prisão preventiva. Penso, inclusive, que deveria ser reconhecida a repercussão geral à matéria, para que tenha força vinculante perante todo o judiciário brasileiro, porque a conversão da prisão em flagrante preventiva de ofício, sem sombra de dúvida, é um lance inquisitório. É, como muito bem diz Goldsmith, né, o processo penal de um país, ele reflete o posicionamento autoritário ou democrático de sua Magna Carta. Vale dizer, haverá um processo penal autoritário, em correspondência a uma Constituição autoritária, e um processo penal democrático como resposta a uma Constituição democrática. Dado o caráter democrático da Constituição brasileira vigente, devemos lutar pela efetivação de um processo penal democrático, o que somente é possível com a efetiva adoção do sistema acusatório, como você disse há pouco.
E aí é a nossa luta para todos os dias que a gente possa investigar, controlar, acusar, receber denúncia, separar as funções de juiz de garantia, juiz de julgamento, trabalhar com defesa. Tão simples num processo que pode ser democrático. O problema é quando a gente tem mentalidades enviesadas e que só verificam isso com obstáculos. De qualquer sorte, eu fico contente. Quem quer te encontrar, te acha onde, Gina?
O Instagram é Gina Bezerra RG.
E também a gente está lá, eu vou depois postar no Criminal Player. Esse é o nosso tiro curto, foi uma alegria poder falar contigo, te admiro bastante, já escrevemos juntos. Espero que possas mandar, eu quero que tu mande para o meu WhatsApp lá esses julgados para mim, eu ficaria bem contente. E os nossos ouvintes que assim quiserem também o terão. Obrigado, Gina, uma alegria poder ter falado contigo.
Alexandre, muito obrigada pela oportunidade, tenho por você muita admiração e gratidão.
Estaremos juntos sempre, na luta pelo processo democrático.